Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, senhoras, senhores senadores. E antes de entrar no tema que me traz nesse instante a esta tribuna, eu gostaria de fazer aqui uma referência da razão e do coração a um dos mais qualificados homens públicos da sua geração, que, independente da sua filiação partidária, de concordâncias ou discordâncias que possamos ter sobre determinadas questões da vida nacional, da visão de mundo, talvez tenha sido, dentre tantos, aquele que aqui no Senado Federal mais me cativou pela coragem das suas posturas, pela retidão do seu comportamento e pela capacidade de construir pontes em temas extremamente árduos. Me refiro ao senador Randolph Rodrigues. O senador Randolph acaba de desfiliar-se do seu partido, do partido pelo qual foi eleito, o PSOL, de forma extremamente harmoniosa, mais uma qualidade do senador, deixando ali, tenho certeza, amigos e admiradores, e passa agora a ser o primeiro senador nessa casa da Rede Sustentabilidade, coordenada e comandada pela ex-colega nossa, ex-senadora Marina Silva. Eu quero aqui, em nome do PSDB, pela admiração que todos nós lhe temos, senador Randolph, desejar-lhe absoluto sucesso nessa nova caminhada da sua já vitoriosa vida pública. Tenho certeza que na Rede, inspirados também pela postura correta e sempre patriótica da ex-senadora Marina Silva e com vários outros companheiros que lá chegam, como meu amigo Molon, a quem peço que estenda e leve também esses cumprimentos. Eu tenho certeza que Vossa Excelência apenas aprofundará a interlocução com seus pares nessa casa em torno de temas que efetivamente interessam ao Brasil, principalmente no momento de gravíssimas dificuldades pelas quais nós passamos, onde o diálogo, o entendimento, a visão acima dos interesses cotidianos da política é que nos permitirá a superação no espaço mais curto dessa crise. Portanto, saúdo Vossa Excelência. Confesso que recebi com extrema alegria a notícia da sua opção e o fortalecimento da Rede. É o fortalecimento do lado bom da política brasileira. E quanto mais figuras como Vossa Excelência se posicionarem em partidos que têm propostas absolutamente claras como tem a Rede, certamente ganha a boa política, ganha o Brasil e os brasileiros. Portanto, receba em meu nome pessoal e tenho certeza que falando em nome dos senadores que aqui estão, Tasso Gereissates, Ataídes, Anastasia, o líder Cássio Cunha Lima, para citar apenas os companheiros do PSDB, senador Aloísio, os meus cumprimentos e o desejo de que essa sua carreira, não vou dizer iniciante, mas a sua carreira já com muitas etapas vencidas, terá inúmeras outras vitórias a serem comemoradas, não em nome de Vossa Excelência, em nome do Brasil e de aqueles que, como eu, como Vossa Excelência, acreditamos na boa política como instrumento de transformação efetiva da vida dos brasileiros ou de qualquer sociedade. Essa frase não é minha, Vossa Excelência, estudioso que é, a conhece. A política, sabemos nós, como profissão, talvez seja a mais vil de todas, mas como vocação, como faz Vossa Excelência, é a mais nobre e digna das atividades que alguém possa exercer no seio de uma sociedade. Parabéns, sucesso, senador Randolph. Mas eu gostaria de chamar a atenção das senhoras e dos senhores senadores para mais um tema extremamente grave, eu diria até mesmo alarmante, que os jornais noticiam nesses últimos dois dias, que diz respeito ao senador Tasso, senador Agripino, à chamada reforma administrativa proposta pelo governo federal. Vossas Excelências se lembrarão quanto esse tema foi debatido na campanha. Por quantas vezes nós falávamos da necessidade de enxugarmos a máquina pública, restabelecermos a meritocracia na ocupação dos cargos públicos, falávamos na profissionalização das agências reguladoras, de uma política econômica que tivesse como norte a previsibilidade. Falamos incessantemente na necessidade de fazermos um redesenho, darmos uma nova formatação ao Estado brasileiro, com o objetivo de quê? De buscar uma maior eficiência nas suas ações e nas políticas públicas que desempenha. Do lado de lá, da candidatura oficial, que acabou vitoriosa, isso sempre foi visto com certo desdém. Como enxugar pastas que são conquistas históricas, como se uma simples estrutura ministerial, a nomeação de um companheiro político, de um partido da base que lhe dá sustentação, um carro oficial, um conjunto grande de assessores de livre nomeação, possa trazer efetividade a qualquer política pública em qualquer parte do mundo. Pois fim, acuada, fragilizada, nas cordas, a presidente da República resolve, por fim, anunciar a chamada reforma administrativa. Não sem viver as dificuldades de sempre, das contradições, das pressões às quais acostumou-se a submeter-se. Pois bem, não vou aqui estender uma análise sobre cada uma das propostas anunciadas pelo jornal, porque todas elas, até agora, merecem de todos nós enorme preocupação. Como, por exemplo, essa recém-anunciada da entrega do Ministério da Saúde, vejam bem, da Ministério da Saúde, em troca de 20, 30 votos na Câmara dos Deputados, para que a presidente possa se sustentar por mais uma, duas ou três semanas. Aliás, eu tenho dito isso. O projeto maior do governo da presidente Dilma a cada segunda-feira é manter-se até a próxima segunda-feira, nem que para isso tenha que distribuir, como se de sua propriedade fossem, espaços de poder e o comando, o controle de políticas públicas estratégicas para a vida dos brasileiros. Já fiz referência a essa questão nesses últimos dias. Mas hoje é assombroso. Aquilo que os jornais noticiam, a alquimia do Palácio do Planalto prepara para entregar aos brasileiros, que é simplesmente, senador Agrippino, o esfacelamento, o aniquilamento de um dos mais importantes instrumentos de fiscalização e controles construído no Brasil ao longo de uma década e meia. O PT se apropriou, não apenas da campanha eleitoral, se apropriou ao longo dos últimos anos de uma iniciativa do governo do presidente Fernando Henrique, como se fosse sua. Até aí nada demais, algo costumeiro para aqueles que não compreendem que respeitar a sua história, ou a história do país em que vivem, é, na verdade, asfaltar o caminho para a construção de um futuro mais harmonioso para todos. O presidente Fernando Henrique, no ano de 2001, criou a então Controladoria Geral da União, que se chamava na época Corregedoria Geral da União. O nome, logo que assume o presidente Lula, se lembrará disso, o senador Lindbergh, foi alterado para Controladoria Geral da União, e que veio se fortalecendo de lá para cá, e faço aqui esse registro. Um corpo de técnicos, de analistas de finanças, de analistas de controle, veio se estruturando ao longo de todos esses últimos anos. E foi dado à Controladoria, antes ligada diretamente ao presidente da República, o status de ministério. E isso se tornou algo absolutamente essencial para que, em nível hierárquico de equivalência, de isonomia, pudesse a Controladoria cobrar de outros órgãos e, inclusive, de outros ministérios em condições isonômicas, portanto, hierárquicas, respostas a inúmeras indagações que ali chegam. É a Controladoria Geral até aqui, senador Aloizio, a responsável, por exemplo, por organizar ou por coordenar a Lei de Acesso à Informação. É ela que tem o dever e a responsabilidade de buscar, junto a outros órgãos da administração federal, inclusive ministérios, as informações que a eles são demandadas. Pois bem, eu me lembro, e vocês se lembrarão, que uma das propostas apresentadas também na campanha pela presidente da República para combater a corrupção era o fortalecimento da Controladoria, a sua alardeada independência. E nós tivemos ali a comandá-la, num período recente, um homem público acima de qualquer suspeito, o ministro Age, que ali agiu com absoluta independência, ali agiu com altivez, com coragem, e pediu o seu desligamento no momento em que começou a perceber que os pilares da Controladoria estavam ruindo, com falta de recursos, de pessoal, de renovação de pessoal qualificado. Pois bem, vou à questão central, senador Paulo Paim. O que se noticia hoje, em primeiro lugar, é que a Controladoria perde o status de ministério e será fatiada. Ela, portanto, será subordinada a ministérios como o Ministério do Planejamento, como o Ministério da Justiça, significando, vamos dizer isso de forma absolutamente clara, em português, que todos possam entender, as decisões, as investigações, as fiscalizações da controladoria a prevalecer aquilo que se anuncia hoje estarão subordinadas à vontade política do ministro que ocupa cada uma destas pastas. Ou alguém acha crível que um controlador sem o status ministerial vai solicitar e obter de um ministro de Estado, por exemplo, informações sobre determinada auditoria, claro, sobre a qual recaiam suspeições, ou sobre o comportamento de um determinado assessor desse ministro acusado eventualmente de alguma irregularidade. E não falo, senador Paim, desse governo apenas. Não, os governos são efêmeros, são circunstanciais, por mais que durem, e esse aí já tem, pelo menos no sentimento de milhões de brasileiros, durado além da conta, eu penso no futuro. Essa é uma das conquistas maiores que a sociedade brasileira, que quer transparência, que quer que os dirigentes políticos, os homens públicos, ajam com correção e possam ser fiscalizados pelos atos que cometem. A presidente da República, se confirmado, senador Aloísio, aquilo que hoje está sendo anunciado permite um retrocesso histórico que eu chamaria de criminoso em relação aos avanços que nós obtivemos do ponto de vista da transparência e da fiscalização da atuação dos agentes políticos. É algo, portanto, extremamente grave que está em curso e faço esse pronunciamento até mesmo como um alerta. Não está ainda anunciada a reforma, não sei quando será. Agora há pouco, ao entrar nesse plenário, tive notícia de que o ministro da Saúde acaba de ser demitido por telefone. Talvez numa demonstração da importância que a presidente dá a essa área do seu governo. Isso é uma sinalização de que essa reforma deve estar por ocorrer. Mas é muito, muito importante nós compreendermos que algo extremamente sério, como os acordos de leniência conduzidos pela Controladoria Geral da União, passarão a ser conduzida por ministros de Estado, por indicações eminentemente políticas, subordinados a interesses políticos. Portanto, eu tenho certeza que para esse alerta eu contarei também com a solidariedade de lideranças importantes da base do governo, porque essa não é uma conquista do governo do presidente Fernando Henrique, que a criou, do governo do presidente Lula, que de alguma forma a fortaleceu, mas da sociedade brasileira, que precisa evoluir. E esse retrocesso deve ter do Senado Federal uma repulsa veemente, para quem sabe possa haver no seio do Palácio do Planalto uma revisão dessa intenção que eu chamaria de macabra, de esfacelar o mais importante órgão de controle que tem o governo federal. E dou a palavra com prazer ao senador Lindbergh.
Senador Écio, eu acho que na verdade temos que esperar o anúncio feito, que vai ser feito pela Presidenta da República. Entendo que Vossa Excelência está se antecipando, fazendo um alerta, mas acho que Vossa Excelência foi justo de reconhecer que o que existia no governo Fernando Henrique Cardoso era a corregedoria. A controladoria criada nessa estrutura e fortalecida, isso veio a partir do governo do presidente Lula. Eu falo isso porque nós tivemos recentemente uma sabatina do procurador-geral, doutor Rodrigo Janot, e eu fui estudar alguns números. E é impressionante, senador Écio, e eu quero aproveitar para defender o meu lado, o governo, a herança do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, não só no fortalecimento da Controladoria Geral da União, mesmo em relação à Polícia Federal, fortalecimento das ações da Polícia Federal. Nós fizemos uma média, no governo Fernando Henrique Cardoso, existia uma média de 6 operações por ano. Essas operações subiram para 220 por ano. Outro órgão, o Ministério Público, que ganhou plena autonomia, principalmente depois da decisão do presidente Lula de nomear o procurador-geral mais votado. Eu me lembro do Geraldo Brindeiro, que tinha o papel de engavetador-geral da República no governo Fernando Henrique Cardoso, que vale dizer que na única eleição que teve ele foi o 7º da lista, não entrou nem na lista. Então, estou querendo dizer o seguinte: esse aperfeiçoamento institucional brasileiro É um aperfeiçoamento que nós celebramos, que nós ajudamos a construir. Eu queria encerrar aqui a minha fala, que não quero me alongar muito, sobre esse momento de crise. Porque há 15 dias atrás, Vossa Excelência reuniu economistas do PSDB aqui, Samuel Pessoa, Armínio Fraga, e o que eles apresentaram, pelo menos o que saiu na imprensa, era que a receita era o seguinte, em relação à situação fiscal, superávit de 1% no próximo ano, 2% em 2017, 3% em 2018. Desvinculação do salário mínimo com a Previdência. Fizeram a crítica dura ao Plano Nacional de Educação, dizendo que era irresponsabilidade fiscal. Falaram até em mexer nos limites constitucionais para investimentos em saúde e educação. Eu sei que nós não vamos esgotar isso aqui, mas eu acho muito importante que um partido como o PSDB, nesse momento de crise que nós enfrentamos, apresente também a sua agenda ao Brasil. Pelo que foi explicitado pelos economistas do PSDB, a saída de vocês seria o aprofundamento de cortes e gastos sociais em programas sociais e na área da educação e da área da saúde. Então, é uma pequena provocação para o debate público, senador Hesse. Não espero que Vossa Excelência responda tudo aqui agora, porque, de fato, eu me estendi muito. Mas esse é um bom debate que nós devemos fazer aqui nessa casa.
Vossa Excelência sabe, senador Lindenberg, o apreço pessoal que lhe tenho, que estarei sempre pronto para esse debate. Lamento apenas que Vossa Excelência queira reduzir algo tão relevante para o país nessa disputa entre o governo FHC e governo do presidente Lula. Eu fiz aqui, tive todos os cuidados de alertar para algo importante para o país. E não é desqualificando, como é uma marca do PT, aqueles que vieram antes, que vocês darão alguma resposta à sociedade brasileira. Concordo apenas em parte da narrativa de Vossa Excelência, que realmente o atual governo tem dado muito mais trabalho à Polícia Federal do que o governo anterior. Realmente ela tem trabalhado muito mais. Mas em relação...
Não, vocês,
em relação,
vocês não deixavam acontecer. Em relação, engavetador-geral da República.
Peço que Vossa Excelência, com a educação que tem, me permita concluir o meu pronunciamento. Vossa Excelência teve aqui toda a oportunidade já na tribuna. Em relação às posições do PSDB, elas são conhecidas. E as nossas posições de ontem, senador Lindenberg, mais uma diferença fundamental entre nós, né, de ontem, são as mesmas de hoje. Né? Vossa Excelência critica posições de economistas ligados ao PSDB, mas buscaram para governar o país pela absoluta ausência de quadros, talvez que inspirassem credibilidade ao mercado, alguém que pensava, praticava algo muito próximo daquilo que os economistas do PSDB praticam, só que sem a autoridade, a credibilidade e a confiança que um governo do PSDB geraria. Não é o momento, tenho certeza, ainda desse debate, vamos fazê-lo, mas eu vou me preparar na próxima vez, senador Nibé, para saber em nome de qual PT Vossa Excelência fala. Do PT da presidente Dilma, que governa o Brasil, ou do PT que hoje, através da sua fundação, lança um manifesto contra tudo que o governo está propondo. Eu quero saber exatamente para qual PT eu tenho que me preparar para o debate. O a favor do ajuste que entrega ministérios, cargos públicos para aprová-lo, ou aquele que condena os ajustes e vai fazer, como disse Vossa Excelência, eventos por todo o país. Mas eu recebo sempre com muito prazer a manifestação de Vossa Excelência e encerro, senador Renan, chamando a atenção de Vossa Excelência, que chega agora a esse plenário, para um tema extremamente relevante, e apenas finalizo reiterando. As notícias, e fiz isso de forma preventiva, até para que isso possa ser corrigido, as notícias de esfacelamento da Controladoria Geral da União, a sua subordinação e o seu fatiamento, e a sua subordinação a diversos ministérios, pode significar o mais grave retrocesso que o Brasil estará vivendo num tema hoje extremamente sensível a milhões e milhões de brasileiros, que é a transparência da gestão pública, a investigação em relação às denúncias e, obviamente, o estímulo à sensação que nós não temos ainda hoje de que aqueles indicados para os cargos públicos cumprirão as suas funções, senador, sem qualquer tipo de desvio. Portanto, eu acho que o Senado Federal deveria, no conjunto dos seus partidos, sejam de apoio ao governo ou de oposição, se manifestar contrariamente a esse retrocesso, a esse fatiamento que atende, que interessa única e exclusivamente aqueles que não querem ver as irregularidades denunciadas e, mais do que isso, apuradas pelo governo. Muito obrigado, senhor presidente.